Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a maior tristeza que você já sentiu na sua vida? Você lembra qual a maior tristeza que você já sentiu na sua vida? Você consegue lembrar do que os seus pensamentos se ocuparam naquele momento? Quando nós estamos sobre fortes emoções de tristeza, de aflição, geralmente nossos pensamentos se direcionam para as nossas dores. Quando nós somos pressionados pela dor, os nossos pensamentos se fecham e muitas vezes ficam paralisados naquele momento. Se você já passou por uma grande aflição, você sabe o que é isso. Simplesmente as nossas emoções cativam os nossos pensamentos. Por isso que eu pergunto a você, você se lembra como seus pensamentos foram cativados naquele momento que você sabe que você passou por grande aflição? Tem essa frase aí que eu quero dividir com você: a aflição e tristeza fazem parte da condição humana. Todos nós, em algum momento, seremos tomados por sentimentos tristes, em que nos sentiremos abatidos, em maior ou menor grau. Faz parte da condição humana sentir momentos de aflição e de tristeza. Às vezes, o nosso abatimento vem por causa de uma perda importante, uma perda familiar. Nenhum de nós sai sem ser atingido quando um familiar amado se vai. Uma perda financeira, isso pode causar em nós dores. Também, muitas vezes, as condições de saúde roubam a atenção da nossa mente para a nossa dor, aquele tratamento prolongado necessário, que parece que não vai ter fim, um diagnóstico ruim, isso cativa o nosso coração, o nosso pensamento, e nós muitas vezes somos afligidos por aquela notícia. Às vezes nos afligimos sem motivo aparente, de repente, do nada, aparentemente, vem aquela vontade de sumir, chutar o balde, né? Abandonar tudo, dar meia volta. Aquela sensação que aflige o nosso coração, vontade de desistir da vida ou de desistir das coisas. Amados, nós somos seres emocionais e nós fomos criados com a capacidade de consciência dessa nossa existência inconstante. Geralmente, se nós estamos ligados com a vida, a gente começa a entender desde cedo essa inconstância que é a vida. A vida não é uma linha constante sem oscilações. Na verdade, o gráfico que mede a vida pelas batidas do coração, se um dia ele der linear, é sinal que já não há mais vida. Então a vida, o sinal dela é pulsando e pulsa para cima, para baixo, para cima e para baixo. É o sinal da vida. Então, amados, aflição, tristeza fazem parte da condição humana. E eu acho admirável como que o Evangelho, essa é a palavra de Deus para nós, ele tem mensagens ricas. Nós cantamos hoje vários conceitos que nós aprendemos da palavra e também com a experiência diante do Senhor. E acho incrível isso porque o Evangelho, os Evangelhos, nos revela que o próprio Senhor Jesus passou por momentos de variação de humor. Você acredita nisso? O próprio Senhor Jesus é descrito. Aquele homem perfeito, ele também sofreu com a variação de humor. E eu queria ler um texto importante que mostra um momento especial na vida de Jesus. E eu queria que você abrisse aí Marcos capítulo 14. A gente vai ler a partir do verso 32. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32, assim se expressa a palavra do Senhor. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus lhes disse: sente-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. E ali começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse-lhes: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fique aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Até aqui, que o Senhor abençoe essa palavra que é dEle, no meu coração, no seu coração. Eu queria orar mais uma vez, quando nós estamos diante dessa palavra. Deus e Pai, nesse momento, diante da Tua palavra, a gente quer expressar, ó Deus, a nossa inteira dependência do agir do Senhor. Que o Senhor fale ao coração, fale aos corações, ó Deus, nessa noite. Ainda mais se tiver algum coração aflito, abatido. Que o Senhor use a palavra do próprio Evangelho, não a minha, ó Deus. Através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Fala conosco, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem já foi divulgado para você. E ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. A gente está no último domingo do mês de setembro. E o Ministério da Saúde adotou setembro como um mês de alerta, visando a conscientização e também da prevenção com relação ao suicídio. É a campanha chamada Setembro Amarelo, e ela então iniciou lá em 2015, e ela vem alertando sobre essas questões difíceis, que é um ser humano desistir daquilo que é mais valioso para o ser humano, que é a vida. E dentre as diversas reflexões que a gente já viu, inclusive já fizemos aqui, a gente vai lembrar que são complexos os caminhos que levam uma pessoa a desistir da vida. Mas, por certo, passa por um sentimento de tristeza. E eu queria dividir essa frase com você. Os caminhos que levam uma pessoa a pensar em desistir da vida passam pelos sentimentos de grande tristeza ou aflição emocional. Essa condição humana, muitas vezes de sofrimento, faz com que ela, querendo desistir da vida, não porque não quer mais a vida, mas ela quer se livrar de um grande problema. E ela, não vendo saída, ela toma, então, uma decisão drástica, que é desistir da vida. Nenhum ser humano, racionalmente, desistiria da vida, ele quer resolver o problema dele. Por isso que falar sobre aflição, sobre sofrimento, a gente precisa pensar aquilo que cativa os nossos pensamentos nesses momentos. Cabe lembrar que, aqui na nossa igreja, nós começamos a refletir sobre esse tema em 2013, antes do Ministério da Saúde, 2 anos antes. E a cor que nós usávamos não era o amarelo, era o verde, porque nós sempre olhamos com esperança em situação complicada, porque nós sabemos que os evangelhos nos convidam a olharmos com esperança, porque revela que Ele, o Senhor, nosso Deus, é o dono da vida. E Ele sabe das nossas dores, e Ele se importa com as nossas dores. Então, nós sabemos que cada lágrima que desce nas nossas faces, elas não passam, nenhuma das lágrimas vai passar desapercebida pelo nosso Senhor. E mesmo quando nós mesmos não compreendemos a razão do nosso choro, Ele sabe. Por isso que vale a pena nós sempre renovarmos a nossa esperança no Senhor Jesus. Recentemente mesmo, nós estivemos aqui na fala da Giane, alguns dias atrás, e você também pode conferir aí nos arquivos da igreja, nas mídias que nós guardamos. Nós temos algumas mensagens que falam sobre esse tema. Mas eu quero focar com você um pouco do texto que nós lemos, e eu queria convidar você a olhar para o texto, verso 32, nesse momento de aflição de Jesus, vai nos dizer que Jesus, ele levou os seus discípulos até um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani, amados, é o nome do tanque que ficava no lado oeste do Monte das Oliveiras, e era neste tanque onde as azeitonas eram exprimidas, onde elas eram prensadas, para que elas, então, delas extraísse o azeite de oliva. Getsêmani significa o lagar do azeite, ou seja, o tanque para prensar. para amassar. E a gente percebe que Jesus está no Getsêmani, ou leva os seus discípulos até o jardim, onde está ali esse tanque de prensar azeites. O Monte das Oliveiras, ou o Jardim das Oliveiras, assim também chamado, era um lugar já conhecido, ou bastante conhecido, dos discípulos de Jesus. Porque Jesus ia sempre ali para ter um tempo de oração. Estar naquele local significava para os discípulos momentos em que Jesus se direcionava ou tirava para orar. E aí eu já quero já tirar uma lição para nós, para mim e para você. Você é discípulo de Jesus, amém? E o texto vai dizer que ele levou os seus discípulos até esse lugar. E eu quero colocar para você aí que a primeira lição que eu já tiro é que Jesus conduz seus discípulos ao lugar de oração. Jesus conduz os seus discípulos ao lugar de oração. Não só os milagres, os ensinos, a compaixão, mas a oração é uma marca de destaque no ministério extraordinário de Jesus. É impressionante, amados, como os evangelhos destacam a importância que Jesus, o nosso mestre, dava à oração. Na sexta-feira, nós tivemos aqui um encontro de oração, abençoado. E nós fizemos uma leitura panorâmica no evangelho de Lucas. E nós encontramos vários momentos Jesus se retirando para orar. Algumas vezes sozinho, outras vezes com seus discípulos. E aqui está uma dessas ocasiões. Mas desta vez aqui, amados, Jesus dá um passo mais adiante nesse momento com seus discípulos. Jesus dá um passo mais profundo. Getsêmani, amados, é o lugar onde nós precisamos aprender com ele. Jesus vai ao jardim onde sempre orava. E nesta ocasião, ele vai um pouco mais à frente, até o lagar, até o tanque, onde as azeitonas eram prensadas. Getsêmani, amados, é o lugar onde derramamos nossas dores mais profundas. E eu estou inspirado nisso, porque o texto nos diz isso. Então Jesus chega com seus discípulos ao monte. E aí ele dá um passo mais adiante e ele leva três amigos. Jesus leva seus amigos mais próximos neste passo mais adiante. Nesse ambiente entre amigos é que Jesus compartilha a dor da sua alma. Verso 34, está aí. Jesus disse a quem? A eles, os seus discípulos, mais próximos. A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui e vigiem comigo. Você já teve uma tristeza tão grande que dá vontade de sumir? Nosso mestre estava nesta condição. E ele revela isso aos seus amigos. O texto é claro, você pode olhar o verso 33, o texto é claro de dizer que ele fala isso apenas a esses discípulos. Ele não falou isso aos demais naquela ocasião. Então Jesus, levando consigo Pedro, Tiago e João, só faltou o barquinho, né? Ele leva Pedro, Tiago e João para estar com ele neste momento um pouco mais adiante. Amado, Jesus não levou todos os seus discípulos naquele momento. Ele levou apenas os mais próximos, porque ele estaria revelando algo profundo ali. Isso já tinha acontecido em outros momentos. Por exemplo, no mesmo monte, o monte onde Jesus vai trabalhar, tem determinado momento que ele se transfigura. E ali ele está com esses três moços, vendo uma revelação espetacular da glória de Jesus. Agora ele está levando esses moços para viver um momento tenso, um momento triste, um momento de aflição. E ele escolhe o lagar de prensar azeitonas. Que momento é esse? Por que Jesus estava assim? Porque era o momento que antecedia a cruz. Jesus está ali à margem da cruz. Amados, aquela cruz maldita, aquela cruz de maldita punição, estava espreitando, podemos dizer que já estava amassando, espremendo a alma do nosso Senhor. O Evangelho de João vai ser escrito de tal forma que sempre falou para este momento. Sempre falava assim, olha, vai chegar o momento. Não o prenderam porque não era a sua hora. Jesus nunca esteve desavisado que chegaria esse momento. E chegou o momento. Momento de enfrentar a dor mais profunda que é representado na cruz do meio. E é para esse momento que Jesus destaca os seus três amigos, os mais perto dele. Jesus, nesse momento, e nós sabemos que ele ainda vai passar um pouco mais adiante sozinho, mas ele resolve passar um momento de aflição, que ele mesmo diz: a minha alma está sofrendo uma aflição a ponto de me matar. E ele resolve dividir isso com três amigos. Aí eu vejo uma outra lição aqui. Além de Jesus levar os seus discípulos a uma ambiência de oração, eu vejo também que Jesus leva seus amigos mais próximos a um passo adiante. Jesus leva seus amigos mais próximos a um passo adiante, onde compartilha a dor da sua alma. Eu entendo que nós precisamos de amigos por perto para as nossas dores mais profundas. Eu e você precisamos de amigos que estejam perto da gente para as dores mais profundas da nossa alma. Tem amigos que são para ir além dos momentos festivos. Você tem amigos assim? Tem amigos que são para ir além dos momentos marcantes. Tem amigos, você sabe que tem, aqueles amigos das selfies, que você registra aqueles momentos festivos. Mas também tem amigos que são companheiros de lágrimas. E eu vejo aqui, amados, e eu quero chamar esses companheiros que estou aprendendo com Jesus, são os companheiros do Getsêmani. Nós precisamos ter amigos que conhecem as nossas lágrimas. Ou no momento de lágrimas, nós precisamos ter amigos para dividir os ombros. Companheiro de Getsêmani. Nenhum de nós deve se isolar nos momentos de tristeza e de aflição. É muito comum acontecer isso, principalmente com os homens. Sexo masculino. Nós temos essa tendência de nos isolarmos. Eu estou aprendendo com o homem perfeito que foi Jesus, que no momento de aflição, ele passa com os amigos. Lição para nós. E a pergunta para mim e para você é: quais são os seus companheiros do Getsêmani da sua alma? Se tem, quais são os companheiros? São poucos. De quem você também é companheiro de Getsêmani na vida do outro? Você tem, você é companheiro de alguém? Que você seja companheiro de alguém e que você tenha companheiros, amigos, para o momento do prensar. Porque é nesse momento, amados, que nós precisamos sermos resgatados, às vezes, das nossas dores. E eu fiquei imaginando isso aí. Veja se não seria algo importante para nós, essa frase aí. A igreja local deve ser oásis de amigos de luta, celeiro da bondade humana no suporte e amparo naquele momento sombrio da caminhada. É, a igreja deveria ser esse oásis, amados, para nós. Aqui deveria ser aqueles companheiros de Getsêmani. É aqui, amados, porque são aqueles que creem em Jesus, que têm a capacidade de ser instrumento mesmo de Deus nesse momento de dor. Ou, eu espero que a nossa igreja seja um oásis para muita gente. E eu louvo a Deus porque eu sei que muita gente encontra aqui companheiros de luta. E que o Senhor continue levantando pessoas aqui, para sermos companheiros uns dos outros no momento mais sombrio da nossa caminhada, da nossa alma. Se você está com a sua Bíblia aberta, verso 35 vai dizer que Jesus se ajoelhou. De forma humilde, Jesus derramou a sua alma diante do Pai. Amados, você consegue imaginar que Jesus, o homem perfeito, Jesus é aquele único humano que passou essa vida sem pecado. E na noite mais escura da sua alma, ele passa de joelhos. Essa deve ser a nossa experiência, essa deve ser a nossa importante experiência ou referência. O nosso GPS, que mede a nossa aflição, as nossas dores, precisa direcionar por esse posicionamento. Jesus passa esses momentos no Getsêmani de joelho. Amado, Getsêmani é para estar de joelhos. Vamos até o endereço do nosso Getsêmani de joelhos, amados. Podemos e devemos levar as tristezas, as nossas aflições ao Pai Eterno. Nós podemos e devemos fazer isso. E quando você está com o texto aberto, verso 36, você vai ver que vai falar do cálice do sofrimento de Jesus. Esse cálice que deveria ser bebido por completo. É a situação de Jesus. Jesus não veio para dar exemplo, apesar de sê-lo. Jesus não veio para fazer boas obras, apesar de ter feito as melhores. Jesus não veio para ser um mártir da paz, que seria impossível, porque ele é a própria paz. Jesus não veio apenas para fazer milagre a algumas pessoas. Nem mesmo Jesus veio para fundar uma religião chamada cristianismo. Nem isso ele veio. Jesus veio para este momento, para resolver o problema meu e seu, da humanidade. Salvar aqueles a qual ele está chamando desde a eternidade, amados. Nosso Deus está em busca de nós. Ele quer nos abater. E isso é possível porque Jesus foi até o final no seu cálice de sofrimento. E quando você olha para o verso 36, vendo, imaginando Jesus ali de joelho, rogando ao Pai, a gente vai ver que ele cumpre tudo isso na cruz. Jesus não foge da sua missão. Ele cumpre tudo por causa de nós, amados. Ele venceu o sofrimento, ele venceu a morte. E hoje ele está exercendo o seu exclusivo ministério de ser o intercessor de cada um de nós. É assim que a Bíblia fala. Jesus ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Romanos 8:34. Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. E se você está olhando para o contexto, está lembrando, é nesse contexto que Paulo vai dizer que por causa disso, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então você consegue entender que porque ele venceu tudo isso, nós podemos ser mais do que vencedores. Humanamente não existe mais do que vencedores, só existe vencedores. Amados, em Jesus, por causa do seu amor, da sua obra completa, do seu sacrifício perfeito, e por causa da sua intercessão, ele nos faz viver mais do que vencedores, ó Deus, por causa do seu próprio amor. Por causa disso, então, nós devemos levar a ele, sem constrangimentos, as nossas aflições. Pois, como ele venceu tudo por nós, podemos vencer as nossas noites escuras com ele. E eu estou lembrando aqui do Salmo 23. Você conhece o Salmo 23? O Senhor é aquele que cuida de mim, ele é o meu pastor. E por onde eu ando, ele está comigo. E quando chegar o momento do vale da sombra da morte, vem uma certeza, uma convicção de que ele continua comigo. A vara e o cajado me consolam. Eu descanso a minha alma nesse momento, porque eu sei que eu não vou passar sozinho. Você já tem o pastor da sua alma, Jesus, para cuidar de você, amado. E ele fez de forma perfeita, porque neste momento, ele foi até o final. Ele foi prensado por causa das nossas feridas. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Esse é o nosso Jesus. Amados, às vezes nós achamos, ainda mais no tempo de hoje, parece que sofrer é um defeito. A gente vive num momento da história que nós negamos o sofrimento. Parece que sofrer é algo que está errado. Amado, sofrer não é defeito. Sofrer faz parte da vida. Às vezes nós julgamos a Deus pelos nossos sofrimentos, pois achamos que é uma falha dele em permitir que as pessoas sofram, ou que as pessoas sofram. Esse é o grande dilema da fé. Tem gente que não consegue entender um Deus amoroso diante do sofrimento. A desilusão da vida, amados, uma decepção forte, não deveria nos fazer ser precipitados nos nossos julgamentos, nem da vida, nem do Senhor e nem de nós mesmos. Quando nós somos pegos por uma grande aflição, nós deveríamos olhar para Jesus, um passo mais adiante, diante de Deus, diante do Pai. E não sermos precipitados nos julgamentos. Não é momento, quando você está turvado por uma grande decepção ou sofrimento, você tomar uma ação abrupta. Você não pode ser imprudente numa ação quando você está com as suas emoções em alta. Porque, lembra, os nossos pensamentos, quando nós estamos sofrendo, eles ficam confusos, eles ficam presos no labirinto das nossas emoções. Por isso que o desespero precisa ser recalculado na rota que vai encontrar o joelho, o momento, o amparo, o amigo. O que faz uma pessoa, no momento de aflição, ter os seus pensamentos cativos? Você não pode, você não deve, não deveria ser precipitado nas suas emoções. Lamentavelmente, muita gente toma a decisão mais abrupta da vida nesses momentos. Então, eu queria, já caminhando até para uma reflexão final, que a gente quer orar, que não sei como é que você está com as suas aflições, seu coração, se está batendo mais ou apanhando mais, a gente não sabe como é que está aí. Mas eu queria trazer para você, a gente precisa derrubar alguns mitos que nos impedem de agirmos corretamente. O sofrimento, amados, é o grande enigma para a gente encontrar o sentido da vida. Então, eu queria trazer para você alguns mitos que precisam cair, amados, porque nos impedem de agir corretamente. Quando é que você precisa lembrar disso? Quando, de repente, começamos a sentir uma grande tristeza e aflição. O texto diz, e ele começou a sentir grande tristeza e aflição. Quando? Começou. Às vezes acontece com a gente. Então, vamos tentar lembrar disso aí. Primeiro mito é achar que sentir tristeza e aflição é falta de fé. Eu estou falando para a igreja. É um mito achar que sentir tristeza é falta de fé. Você acha que Jesus tinha problema com a fé dele? Hã? Não tinha. Então, Jesus quebra esse mito na sua cabeça. Está assim porque é falta de fé. Tenha fé, irmão. Dá um abraço, não fala nada. Não fala nada. Abraça. Primeiro mito é esse. Segundo mito que precisa cair, que é sempre pecado oculto. Amados, pode até haver casos de influência de pecados. Pode ser. Mas, amados, não podemos julgar a dor de alguém espiritualizando tudo. E hoje tem um tal de você até expulsar demônio da tristeza. Isso não é bíblico. Então, sentir tristeza faz parte da vida e não é falta de fé. Também não é só pecado. Deve ter pecado oculto aí, meu irmão. Vai confessando, porque aí fica pior, né? Imagina ter um amigo assim, misericórdia, né? Então, às vezes, a gente é enlaçado por isso. E eu quero ainda lembrar de um terceiro mito que precisa cair, que é um erro, amados. Queremos camuflar ou negar sentimentos de tristeza. E aqui, com certeza, atinge todos nós, principalmente na igreja. Tudo bem, meu irmão? Tudo em paz? Tudo em paz. Tudo bem. Parece que nós vivemos um momento que a gente precisa camuflar que nós estamos momentos tristes. Amado, a gente vê o próprio Senhor Jesus falando com seus discípulos sobre a sua dor. Ele, Jesus, fala com seus discípulos. Eu estou sentindo uma grande aflição a ponto de me matar. Amados, camuflar ou negar sentimento de tristeza não é a solução. E aí você já começa a aprender algumas coisas com o Senhor Jesus. Tudo bem até aqui? Amém? Então você guarda disso. Você está sofrendo? Você não está defeituoso. Faz parte da vida. Vamos conversar sobre isso. E aí, então, eu quero passar agora para as decisões assertivas diante das dores da alma. Quais seriam as decisões assertivas quando a alma está doendo? Ou seja, o que nós podemos aprender com o exemplo de Jesus, quando ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição? Amados, olha para mim aqui, antes de tudo. Você tem um Senhor que sabe o que é, de repente, ser tomado por uma grande aflição, uma grande tristeza. Ele sabe. O seu Senhor não é um Senhor insensível às dores. Pelo contrário, Isaías 53 vai chamá-lo de varão, homem, é aperfeiçoado nas dores. Então ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer. Ele conhece o seu coração. Acredite, mesmo quando falta até palavras, ele conhece. Então, quais decisões assertivas que nós aprendemos com Jesus quando esse sentimento de tristeza nos abate? Primeira coisa, converse com pessoas confiáveis. É uma excelente maneira de enfrentar, superar e encontrar saídas corretas. Amados, uma conversa saudável cura até em casos especiais. Precisamos termos atitudes assertivas. Quais? Converse com pessoas confiáveis. Não é com todo mundo. Não é jogar na internet. Por isso que nós precisamos ter pessoas de caminhada. Segundo, procure ajuda quando for algo mais profundo. E talvez os seus amigos vão dizer isso para você. Vamos juntos lá marcar uma consulta, vamos conversar com o pastor, vamos conversar com outro irmão, vamos, amados, procurar profissionais de saúde. Às vezes a coisa é mais profunda, que precisa de um tratamento clínico, precisa de um tratamento medicamentoso, mas só vamos poder ajudar se nós falarmos, se nós ouvirmos, se nós compartilharmos. Às vezes é aquele amigo que você está precisando. Algo mais profundo, amados, você precisa procurar ajuda. Não se isole. Você precisa procurar ajuda, se não passa. E aí vem o terceiro, que é exatamente isso. Não se isole e mantenha o máximo seus compromissos sociais. É difícil muitas vezes para nós. Nós queremos fugir, nós queremos isolamento. Mas fica uma dica aqui. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas não se isole. No isolamento a coisa fica pior. E se você tiver forças, mantenha os seus compromissos, pelo menos os básicos, esses compromissos sociais. Sei que muitas vezes é difícil, mas a gente aprende com o próprio Senhor Jesus. Na noite escura da alma dele, ele busca companhia dos seus amigos. Tem mais uma dica para nós. Mantenha sua atitude de gratidão e de dependência do Senhor. Estou falando com gente que crê. Amém? Então mantenha a sua atitude de gratidão independente dos problemas. Encontre motivos diários de gratidão e se apegue a eles. Se acordou, agradeça a Deus pela vida. Você pode sentar e tomar um café, mesmo que não seja, hoje café está caro, né? Mesmo que não seja a marca que você queria, mas você pode, agradeça a Deus. Talvez o cachorro do vizinho resolveu latir e acordou você. Agradeça a Deus que você pode acordar com o latido do cachorro. São migalhas, amados, que nós precisamos nos apegar a elas. Migalhas da graça de Deus diariamente. Se choveu, não reclame, agradeça a Deus. Com certeza tem alguém precisando dessa chuva. Então procure ser grato e se agarre nas pequenas coisas. Isso pode fazer uma grande diferença para você. Você, de repente, recebeu naquele momento uma mensagem do WhatsApp de alguém. Agradeça a Deus, cara, que mensagem boa. Obrigado, Senhor. Coração alegre, agradecido. Dia a dia, se agarra a isso. São migalhas da graça do Senhor Jesus. Sabe o que eu lembro aqui? Daquela mulher que fala assim, Senhor, eu estou aqui que nem aqueles cachorrinhos que ficam pegando as migalhas que caem da mesa. É para nós, amados. Na atitude de gratidão, de dependência do Senhor. Começa a louvar a Deus, agradecer a Deus pelo seu trabalho. Está difícil? Agradeça a Deus. Tem gente que nem tem. Está com tratamento difícil? Agradeça a Deus. Tem gente que nem sabe que está pior e nem tem tratamento para fazer. Motivos de gratidão. E o Senhor sabe qual é o cálice que você tem que passar no seu sofrimento. Cresça com o Senhor. Então, recordando aqui, procure conversar com pessoas confiáveis, você tem? Procure ajuda quando for algo mais profundo. Não se isole e mantenha atitude de gratidão diariamente. Isso vai sustentar você em dias sombrios. Mas eu quero destacar mais uma, que é derrame-se diante do Senhor, pois Ele é cheio de graça. E a gente vê o próprio Senhor Jesus fazer isso. Lucas, né, que vai dizer que Ele chegou a transpirar gotas de sangue. Você consegue imaginar o sofrimento de Jesus? E ele passa de joelhos o seu Getsêmani. Derrame-se diante do Senhor. Ele aguenta tudo. Pode jogar no peito dele. Joga. Senhor, eu não aguento. Pode falar. Não fala com o outro, não, mas com ele você pode falar. Ele sabe, ele aguenta. Derrama-se diante do Senhor. Ele é cheio de graça. E eu quero finalizar com uma oração do Salmo 116. Ela é boa para mim e para você. Os 5 primeiros versos. Enquanto eu leio essa oração, você vai fazendo a sua oração aí, inspirado nela. Olha que modelo interessante. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Louvado seja Deus. Eu amo o Senhor porque Ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. E ele chega à conclusão. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. Amados, em nome de Jesus, que a gente possa vivenciar esse encontro que liberta as nossas almas. Encontro com o Senhor Jesus. Ele ouve as suas orações. Nosso Deus não está calado. Você pode se derramar. E eu queria desafiar você, então, nessa noite, na sua condição. Queria desafiar você a pensar sobre companheiros de luta. Essa igreja é pequena. Você não vai ter todos aqui como seus amigos íntimos pessoais. Não vai ter. Eu digo que cabe na palma da mão, ou numa mão, pessoas que você, de fato, vai levar com você e elas vão te levar. O meu desejo é que você encontre entre a comunidade daqueles que creem, de preferência onde você congrega, para que possa ter sintonia, sabe? Até de agenda. Chega mais cedo, sai mais tarde, está no mesmo grupo. Então, eu queria desafiar você. Se você não tem ninguém que venha à sua mente, essa é a sua primeira oração. Senhor, eu quero ter 3 amigos. Não pede 50, não. Pede só 3. Deixa ele fazer o resto. Quero 3 amigos de caminhada. Porque quando você ora assim, o ponto de encontro o Senhor Jesus vai fazer. Então, às vezes, quando você está orando, o Espírito Santo começa a tocar no coração de alguém que você nem está lembrando. E esse alguém começa a ser incomodado. E, de repente, esse alguém vai ser resposta de oração. Então, se você não está lembrando, começa a pedir ao Senhor. Porque o mesmo Espírito Santo que fala com você, fala com o outro. Para não passar batido, C.S. Lewis fala que Jesus é um grande anfitrião que vai reunindo os amigos. É, já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Então, talvez Jesus está querendo reunir para você gente do calibre que ele sabe que vai ser seu companheiro de luta. Então, se não tem ninguém, ore, pede ao Senhor, me ajude a ter pessoas, companheiros de Getsemane, que a sua alma encontre isso. Você está pensando aí, já tem? Então agradeça a Deus por essas pessoas que você já tem. E você pode fazer agora, muito obrigado por fulano de tal. Agradeça a Deus pelos companheiros de Getsemane, Pedro, Tiago e João, que foram falhos. É isso? É isso. Amigos não são perfeitos. Amigos são aqueles que você suporta o defeito dele e vira em frente. É isso que é amigo. Se a pessoa não suporta o seu defeito, ela ainda não chegou a um nível de amizade. Amigo é esse. Então, se você tem amigos, comece a agradecer. Eu comecei a lembrar de alguns que eu tenho. E alguns dessa casa, eu louvo a Deus por isso. Então, o seu desafio, quem são os seus companheiros de luta? Seus companheiros de Getsemane. Eu queria que você desse um passo mais adiante. Talvez você esteja constrangido por um problema que não passa. E isso tem afligido o seu coração. Não sei o que é. O Senhor sabe. Que você possa pedir ao Senhor, Senhor, livra-me disso. E pode ser que o processo de livramento, Senhor, vai começar lá atrás. Você se derrama e, de repente, você começa a caminhar com pessoas. E Ele pode fazer com que a cura venha nas suas relações de amizade, de amor compartilhado. Nunca sozinho. Então, decida não se isolar, decida procurar o outro. O outro não é perfeito, mas se é do Senhor, vai encaixar que nem quebra-cabeça, aquela peça. Que essa igreja seja oásis para muitos de nós, se não para todos. Que aqui você tenha e possa contar com pessoas. Amém, amados? Amém. Queria que você fizesse, então, esse tipo de oração. Primeiro, não tem ninguém. Peça ao Senhor. Já tem, agradeça. Está sofrendo? Puxa vida, agora é hora de fazer uma estratégia nova. Senhor, quero me derramar diante do Senhor. Me ensina os caminhos da graça. Eu queria dar um tempinho para você. E se por acaso você sabe que você precisa tomar uma decisão urgente com relação a isso, faça isso agora, em nome do Senhor Jesus. Faça isso agora.